Começa agora a Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
É gratificante poder, nessa semana, novamente dividir com cada um de vocês o que tem acontecido em Brasília, as ações do governo federal, que tem relação direta com a nossa vida, com o seu dia a dia e com o estado do Paraná, as decisões tomadas pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional e as minhas iniciativas procurando defender os interesses do nosso estado e do nosso país. Começa agora mais um programa Transparência em Ação.
Este é o seu deputado federal Zeca Dirceu e eu sou Nayara Storchio.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin. Confira os destaques do Transparência e Ação desta semana.
Pesquisa aponta que 75% aprovam o governo Dilma Rousseff. Desemprego fica estável em 6,8% no trimestre e Norte se iguala ao Sudeste pela primeira vez.
Ações do governo Dilma impediram desvios de 3 trilhões de reais, informa a CGU.
Uma pesquisa do Datafolha mostra que 75% dos brasileiros aprovam o governo da presidenta Dilma Rousseff. Contrariando artigos e a onda conservadora golpista, a pesquisa divulgada na última semana mostra que 42% da população a consideram boa ou ótima e 33% avaliaram o governo como regular. Outro ponto avaliado foi o combate à corrupção e a pesquisa revela que, para os brasileiros, nunca houve tanta punição aos corruptos como hoje.
É verdade, Nayara. O levantamento também apontou que a satisfação dos brasileiros com o regime democrático cresceu 13% em 2014 e atingiu o melhor nível desde 2010. De acordo com o levantamento, 39% dos brasileiros estão satisfeitos, ou muito satisfeitos, com o regime democrático. O deputado Zeca comentou os índices divulgados.
Se a oposição já estava desesperada e agindo de forma insana, pregando quanto pior, melhor, imagino eu que esses números do Datafolha, publicados na última semana, de uma grande pesquisa feita por todo o Brasil, vão fazer as oposições arrancar os cabelos. A pesquisa mostra que 75% dos brasileiros aprovam o governo da presidenta Dilma. 42% consideram a administração boa ou ótima e 33% consideram regular. Números que vão de encontro com aquilo que já aconteceu durante a disputa eleitoral, onde a maioria dos brasileiros elegeu a presidenta Dilma para mais 4 anos de mandato, mostrando uma aprovação ao seu governo. Obviamente, o Brasil tem uma série de problemas, obviamente o governo, a presidenta Dilma cometeu e comete erros, mas no balanço geral as pessoas têm uma percepção muito clara do quanto que a vida está mudando para melhor, do quanto que o país tem crescido, tem se desenvolvido e principalmente o essencial tem sido preservado, que é o emprego, que é a renda, que é a evolução permanente do aumento do salário mínimo e tantas outras conquistas sociais como o ProUni, como Mais Médicos, como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, programas que estão atendendo aquelas pessoas que sempre ficaram excluídas do dia a dia da vida cotidiana do Brasil, do dia a dia da vida pública. Que essa aprovação, que esses 42% de brasileiros que consideram o governo da presidenta Dilma bom ou ótimo, que esses 33% que consideram o governo da presidenta Dilma regular sirvam de motivação para que a presidenta Dilma, para que cada um de nós que somos comprometidos com o governo dela, trabalhemos dobrado e procuremos, é claro, corrigir os erros, diminuir as mazelas, os problemas que o Brasil de fato enfrenta e se angustia no seu dia a dia.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu. Ações do governo Dilma impediram desvios de 3 trilhões de reais, informa a Controladoria Geral da União, a CGU. Por meio do órgão, o Brasil tem criado várias iniciativas para o enfrentamento do problema. Só nos 4 anos do governo Dilma Rousseff, a CGU conseguiu a recuperação de 1 bilhão de reais de esquemas de desvio de dinheiro público, conforme levantamento feito pela instituição.
Uma ótima notícia, não é, Ana? Uma intensa mobilização nacional liderada pela CGU marcou esta semana a comemoração do Dia Internacional contra a Corrupção, no último dia 9. O movimento conta com a participação de órgãos fiscalizadores federais e estaduais, como Ministérios Públicos, Polícia Federal e Tribunal de Contas da União. O órgão aponta ainda que houve uma mudança cultural quanto às práticas corruptivas no país. Zeca comentou o progresso contra a corrupção.
Quero mais uma vez falar do tema corrupção, tema que tem sido tão explorado pelos grandes meios de comunicação, pelos partidos de oposição, e um tema que eu sei tem que ser da preocupação de cada um de nós. Importante que hajam ações, iniciativas para cada vez mais combater a corrupção. Corrupção que não surgiu ontem, corrupção que existe no Brasil há muitos e muitos anos, que no passado era escondida para debaixo do tapete, que hoje tem sido combatida, tem sido fiscalizada, tem sido denunciada e tem sido, é claro, objeto de julgamentos e de condenações das mais diversas. No passado, jamais se via no Brasil um prefeito, um deputado, um governador, um senador ser preso ou, quanto mais, ser condenado. Todos nós sabemos que essa realidade mudou e acredito que são fatos que provam que, mesmo no que diz respeito ao combate à corrupção, por mais que tenhamos seríssimos problemas, há uma mudança muito grande e positiva acontecendo no Brasil. Os dados que a CGU, a Controladoria Geral da União, divulga, falam por si só. As ações da CGU impediram desvios de 3 trilhões de reais. Ou seja, antes mesmo que o desvio acontecesse, a CGU agiu, fiscalizou, denunciou e impediu que a corrupção acontecesse em muitas esferas do governo federal. Vale lembrar que a Controladoria Geral da União é um órgão que nem sequer existia no passado. Foi criado no governo do presidente Lula e tem tido um papel importante de fiscalização, de denúncia e de combate ao dia a dia da corrupção. Além da CGU, importante lembrar também que muitas leis, ao longo desses últimos anos, foram aprovadas ou aperfeiçoadas. Uma delas, lá atrás, em 2003, logo no primeiro ano do ex-presidente Lula, é a lei que permite a delação premiada. Tão em voga hoje, tem dado uma contribuição tão grande para descobrir malfeitos da Petrobras através da Operação Lava Jato. Se não fosse a mudança feita nessa legislação em 2003, ainda no início do governo do ex-presidente Lula, talvez o Brasil não tivesse podendo vivenciar um combate tão forte à corrupção. Como é importante também relembrar as mudanças que aconteceram na Polícia Federal. Polícia Federal que no passado pouquíssimas operações fazia. Ao longo do governo do PSDB, dos 8 anos do Fernando Henrique Cardoso, nós temos que sempre relembrar, não chegou a uma ou duas centenas de operações. A Polícia Federal não tinha as mínimas condições, mal remunerada, sem condições para operar suas ações do dia a dia, até diárias, até combustível faltava ao dia a dia da Polícia Federal para combater o crime. Durante o governo do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma, nós precisamos observar que o cenário é bem diferente. A Polícia Federal foi colocada como estratégica no dia a dia do combate à corrupção. Muitos delegados, muitos investigadores foram contratados, foi dadas as condições necessárias, tecnológicas, estruturais, de pessoal, para que o Brasil pudesse ter tido, ao longo desses últimos anos, não algumas centenas, mas milhares de operações da Polícia Federal que prenderam, que denunciaram, que descobriram irregularidades e que tem feito o Brasil ser passado a limpo, como acontece de uma forma muito aguda nesse período do país. Que a gente possa comemorar esse momento do combate à corrupção, lamentando, é claro, aqueles que ainda insistem em praticar ilícitos, aqueles que ainda insistem em dilapidar o patrimônio do brasileiro e da brasileira. Quero reafirmar minha luta, minha disposição para proporcionar mudanças como essas que citei aqui, cada vez maiores no Brasil, nesses próximos 4 anos.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu. O deputado federal Zeca Dirceu esteve na Caixa Econômica Federal em audiência com o vice-presidente de governo da Caixa, José Carlos Medaglia. Na reunião, o parlamentar agradeceu e reiterou o empenho na finalização das análises dos processos e envio dos termos de validação para o Ministério das Cidades, referentes ao PAC Pavimentação para Municípios do Paraná, que solicitaram o financiamento pela Caixa. Zeca comentou sobre a importância da audiência.
Mais uma vez, em uma audiência em Brasília, ficou provado o tamanho do prestígio do Paraná, de cada uma das regiões que tenho atuado. Quem me recebeu foi o vice-presidente da Caixa Econômica Federal, José Carlos Medaglia. Uma conversa muito produtiva, onde tratamos da necessidade de se agilizar a liberação de recursos do PAC Pavimentação para os pequenos municípios do Paraná. A Caixa Econômica Federal tem um papel importante, porque é o elo de ligação entre os municípios, o governo federal e o Ministério das Cidades. É pela Caixa Econômica Federal que tramita a parte burocrática, a parte técnica, a parte documental que os municípios precisam cumprir para que possam receber os recursos do PAC de pavimentação. Eu já havia estado há poucos dias atrás com o secretário executivo do Ministério das Cidades tratando desse mesmo assunto. Eu já havia, nas últimas semanas, recebido a visita talvez de 3, 4 dezenas de prefeitos. Estamos fazendo toda uma amarração, toda uma articulação política e principalmente técnica para que até o final do ano os municípios que já foram habilitados durante esse ano, no ano passado, possam celebrar os seus convênios, os seus contratos e possam no ano que vem ter recursos bastante grandiosos disponíveis para pavimentar ruas e avenidas e também para recuperar algumas ruas e avenidas já pavimentadas e que hoje se encontram bastante deterioradas. Levar a pavimentação a pequenas cidades é garantir qualidade de vida à população, é garantir desenvolvimento, é garantir crescimento das pequenas cidades do nosso país, em especial do Paraná.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
O desemprego ficou estável, com taxa registrada em 6,8% no trimestre, e a região norte se igualou à região sudeste pela primeira vez, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A taxa de desemprego do terceiro trimestre de 2014 mostra estabilidade em relação ao trimestre anterior, ficando abaixo da registrada em igual período no ano passado, de 6,9%. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua.
Que ótima notícia, né, Nayara? Pela primeira vez na história da pesquisa, o desemprego na região norte igualou-se ao da região sudeste. O nível de ocupação no Brasil, para o mesmo período, 56,8%, permaneceu estável, frente ao segundo trimestre do mesmo ano, 56,9%. Em relação ao terceiro trimestre de 2013, que era de 57,1%. A população ocupada avançou 0,2%, enquanto a população desocupada caiu 0,9%. Zeca Dirceu comentou os índices.
Quando eu falo que há inúmeras mudanças positivas acontecendo no Brasil, para quem está um pouco distraído, pode parecer que é só um discurso otimista. Mas os números provam que é um discurso que está baseado em coisas muito reais. Por exemplo, os índices de desemprego, que são cada vez os índices mais baixos de toda a história do Brasil. Todos esses números que você está tendo acesso através do nosso programa Transparência em Ação provam isso. O desemprego no Brasil é cada vez mais baixo, inclusive em regiões que historicamente sempre tiveram uma dificuldade muito grande de gerar emprego e renda, como está colocado aqui nessa matéria, no norte do nosso Brasil.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS, lançou nesta semana, na última quarta-feira, o livro Brasil Sem Miséria. A publicação traz 32 artigos sobre o Plano de Superação da Extrema Pobreza, que explicam como ele foi elaborado, implantado, monitorado e avaliado. Além de apresentar seus resultados, a obra foi organizada pela ministra Tereza Campelo. O prefácio do livro é assinado pela presidenta Dilma Rousseff e os artigos são de autoria de diversos ministros.
O Plano Brasil Sem Miséria foi lançado em junho de 2011 para superar a extrema pobreza no país e foi organizado em 3 eixos: garantia de renda para alívio imediato da situação de extrema pobreza, acesso a serviços públicos para melhorar as condições de educação, saúde e cidadania das famílias e a geração de renda entre as famílias mais pobres. Desde então, 22 milhões de pessoas superaram a extrema pobreza a partir de inovações feitas no Bolsa Família. Zeca comentou o sucesso do lançamento.
Com certeza, o livro Brasil Sem Miséria é um livro que merece ser lido e que merece ser guardado, até porque ele resgata e constrói a história da erradicação da extrema miséria no nosso país, feita nesses últimos anos. Fala de um programa criado pelo governo federal sobre a coordenação do Ministério do Desenvolvimento Social, que erradicou a extrema pobreza no nosso país. Os números dos avanços que ocorreram nesses últimos anos são descritos em 32 artigos das mais diferentes personalidades do nosso país, colocando a sua visão, a sua concepção, a sua avaliação desse momento tão importante da história de vida de muitos brasileiros e brasileiras que num passado muito recente passavam fome, não tinham sequer condições de se alimentar dignamente no seu dia a dia. O programa Brasil Sem Miséria, que é objeto desse livro, desde esses últimos anos, tirou 22 milhões de pessoas da extrema pobreza, incluiu 1 milhão e 350 mil pessoas no cadastro único, que permite a pessoa receber recursos do programa Bolsa Família, colocou 1,5 milhão de pessoas de baixa renda em cursos de qualificação profissional e 349 mil agricultores que passaram a receber uma maior assistência técnica rural para poder melhorar a sua renda, para poder produzir mais com menores custos. Vale a pena, então fica aqui uma dica, uma sugestão de leitura para esse fim de ano, para as férias, o livro Brasil Sem Miséria.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, destacou essa semana a importância do Fórum Interconselhos na organização dos canais de participação popular e no fortalecimento e articulação do planejamento governamental, durante a realização da 5ª edição do evento, que ocorreu em Brasília. A ministra ressaltou ainda avanços em políticas públicas, como as cotas raciais em concursos públicos, que, além de outras políticas, foram aplicadas e mantidas em um cenário adverso à economia brasileira, em especial após a crise internacional de 2009.
No evento, também foi lançado o Almanaque do Planejamento para Entender e Participar, criado para facilitar o entendimento do assunto pela sociedade. Produzido pelo Ministério do Planejamento e pela Secretaria-Geral da Presidência da República, o documento traz textos e infográficos que mostram os caminhos para que a sociedade participe da construção do plano plurianual e monitore a sua execução. O deputado Zeca comentou as iniciativas criadas.
Concordo plenamente com o que disse a ministra Miriam Belchior, ministra do Planejamento, uma pessoa que tem uma história muito longa de atuação no governo federal, já integrou a equipe da Casa Civil, já participou de outras áreas do governo federal e, como ministra do Planejamento, tem feito um trabalho louvável e espero eu possa continuar contribuindo com o Brasil, com o governo federal, também em outras funções. É muito bom quando um dirigente do governo federal faz um relato tão detalhado de uma série de avanços que aconteceram no nosso país nos últimos anos e que estão acontecendo nesse momento e que nós lutaremos muito, trabalharemos bastante para que continue acontecendo nos próximos anos. Esses fatos que a ministra Miriam Belchior relata são fatos que mostram o quanto que existe sim aspectos muito positivos na vida e no dia a dia da política e também das ações de governo. Muitas vezes são aspectos, são ações, são resultados que passam despercebidos, né, para a grande maioria da população, mas que não surgiram por acaso, surgiram fruto de decisão política acertada, fruto de muito esforço de técnicos, de servidores e de dirigentes, como a ministra Miriam Belchior.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
Programa Minha Casa Minha Vida Rural pretende contratar 200 mil unidades habitacionais em 2015. Segundo a Superintendente Nacional de Habitação Rural da Caixa Econômica Federal, as metas da fase 2 do programa foram todas superadas. chegando em regiões difíceis, onde jamais chegavam antes. O programa é aberto a agricultores familiares, quilombolas, pescadores, assentados da reforma agrária, moradores de comunidades ribeirinhas ou tradicionais, residentes no campo ou na floresta.
Mais de 60 mil casas já foram entregues desde 2009, quando o programa foi iniciado. E é uma parceria entre o governo federal, estados, municípios e entidades do movimento social, representadas por sindicatos e entidades de classe. Para a contratação do programa, as entidades organizadoras têm que promover atividades de assistência técnica e trabalho social com os beneficiários das comunidades atendidas, como cursos de qualificação profissional. Zeca destacou o sucesso do programa.
Estou muito feliz. Mais uma vez, o governo federal, através do programa Minha Casa Minha Vida, atende uma reivindicação que não apenas eu, mas que muitas lideranças vinha fazendo ao longo desse ano. A manutenção, a ampliação, a qualificação cada vez maior das ações do Minha Casa Minha Vida para atender o público que vive no meio rural. A meta para 2015 são 200 mil unidades. Meta que nós vamos, é claro, trabalhar ao longo do ano que vem para que ela seja ampliada, para que ela seja cumprida, para que ela seja executada o mais rapidamente possível. Quero aqui reafirmar o meu compromisso com quem vive na área rural, quero aqui reafirmar o meu compromisso de luta pela moradia, meu compromisso de apoio às mais diferentes organizações, entidades que têm feito um esforço muito grande para que a habitação rural seja uma realidade. Me lembro muito bem que o Minha Casa Minha Vida, nos seus primeiros anos, não tinha ações voltadas para o meio rural. Fiquei muito feliz porque já no primeiro ano, como deputado federal em 2011, nós conseguimos mudar a lei do programa Minha Casa Minha Vida e passou a ser uma meta permanente, constante do programa, a atenção com moradia, com habitação para quem está no meio rural. Em 2012, 2013 e nesse ano, muitas casas foram construídas no meio rural e agora uma meta para 2015 inicial de 200 mil unidades serve de motivação para que a gente trabalhe cada vez mais.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
O Ministério da Saúde quadruplicou os investimentos em medicamentos no Brasil. A intenção é melhorar o acesso aos medicamentos ofertados no Sistema Único de Saúde, o SUS. A medida quadruplicou os recursos destinados para o setor nos últimos 10 anos, passando de R$ 3 bilhões em 2003 para R$ 12,4 bilhões em 2014. O investimento permitiu a ampliação e elaboração de estratégias que estão garantindo o crescimento da assistência farmacêutica no país.
Só no período de 2010 a 2014, o Ministério da Saúde gerou uma economia de R$ 1,4 bilhão de reais para a compra de medicamentos de alto custo. Além disso, o programa Farmácia Popular é um exemplo que tem gerado até interesse de outros países. Só com a distribuição gratuita de medicamentos, mais de 28 milhões de pessoas já foram beneficiadas. Nos últimos 3 anos, o Ministério da Saúde investiu R$ 5,4 bilhões de reais no programa. E Zeca comentou a importância das medidas do Ministério da Saúde para os brasileiros.
Ampliar os investimentos para a área da saúde tem sido uma luta permanente do meu dia a dia. Sei que muitos avanços já aconteceram, mas que ainda estamos muito longe daquilo que é o ideal. Ainda há uma dificuldade muito grande de dar suporte financeiro ao tamanho gigantesco das demandas que o SUS cria no dia a dia da saúde pública do nosso país. Esse exemplo de medicamentos é um exemplo que fala por si só. Mostra, primeiro, o quanto que o Brasil avançou, os investimentos foram quadruplicados, são 4 vezes maiores do que eram 10 anos atrás. Programas importantes, como Farmácia Popular, foram criados, são ampliados e aperfeiçoados a cada ano, mas mesmo assim, a gente ainda encontra brasileiros e brasileiras, paranaenses, que não conseguem ter acesso ao medicamento na hora que precisam e da maneira mais adequada. E os avanços sirvam de motivação, sirvam de condições para que a gente possa aperfeiçoar ainda mais esse trabalho, ampliar as ações de fiscalização, que não adianta só mais dinheiro, se muitas vezes quando esse dinheiro chega a um município, chega a uma determinada região do país, o dinheiro corre pelo ralo, o dinheiro é objeto de fraudes em licitações e tantas outras mazelas. E também a necessidade de se utilizar esse dinheiro com mais eficiência. Os números dessa matéria mostram que o governo federal não só está investindo mais, como criou mecanismos de controle, como aperfeiçoou métodos de licitação para poder economizar, para poder comprar mais barato, para poder tornar um investimento mais eficiente. Você que está ouvindo precisa, na sua cidade, se aproximar cada vez mais do Conselho Municipal de Saúde, dialogar com a sua prefeitura, com a sua Secretaria Municipal de Saúde, conhecer como são feitos os gastos e exigir que cada vez mais, né, o dinheiro público seja bem aplicado, principalmente na área da saúde, e para atender uma demanda tão essencial, tão importante quanto essa do acesso aos medicamentos.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
Os questionários da Avaliação Nacional de Alfabetização devem ser entregues até o dia 22 de dezembro pelos diretores de escolas e professores das turmas que participam da aplicação da Avaliação Nacional de Alfabetização, a ANA. Essa iniciativa é de extrema importância, pois baseia um levantamento sobre gestão escolar, formação docente, infraestrutura e organização pedagógica.
Todos sabem que o programa Transparência em Ação tem se caracterizado por orientar municípios, orientar o cidadão, muitas vezes destacar e alertar quanto a prazos para que ações do governo federal, para que o dia a dia da vida pública possa acontecer sem nenhum tipo de prejuízo a quem mais precisa. Quero então destacar aqui que os questionários da Avaliação Nacional de Alfabetização devem ser entregues até o dia 22 de dezembro, ou seja, faltam poucos dias. Os diretores de escolas e professores das turmas que participaram da aplicação da Avaliação Nacional, ANA, devem preencher esse questionário até o dia 22 de dezembro. Converse com a sua escola, converse com a sua diretora, com o seu diretor e ajude para que esse prazo do dia 22 de dezembro seja cumprido e para que a gente não tenha nenhum tipo de prejuízo ao dia a dia das ações da educação da sua cidade.
O preenchimento é feito online e deve usar as informações do sistema EducaCenso. Para ter acesso ao sistema Fatores Associados da Educação Básica, o diretor da escola deve cadastrar os professores do terceiro ano do ensino fundamental da escola que dirige e só então poderá responder ao questionário. Caso não tenha senha, deve usar a opção pré-cadastro e seguir os passos informados pelo sistema. Em caso de dúvidas, podem entrar em contato pelo endereço eletrônico faeb@inep.gov.br, repetindo, faeb@inep.gov.br.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook, Deputado Federal Zeca Dirceu. Essa semana, o artigo Renegociação de Dívidas de Estados e Municípios do deputado federal Zeca Dirceu foi publicado no jornal A Folha de São Paulo. Zeca comentou sobre o artigo.
Quero convidar você, que todas as semanas me acompanha pelo Transparência em Ação, para ler o artigo que escrevi recentemente, que inclusive foi publicado no jornal Folha de São Paulo, e que fala da renegociação de dívidas de estados e municípios. Aprovamos uma nova legislação, a presidenta Dilma, de forma corajosa, até porque o governo federal acaba perdendo recursos com essa mudança, sancionou a lei que vai ajudar muito os estados e municípios a equilibrar as suas finanças. Os estados, como o caso do Paraná, estavam pagando juros muito elevados, juros ainda do tempo do PSDB, do tempo do Fernando Henrique Cardoso, quando dívidas foram contraídas para investimentos, para obras, ou dívidas foram renegociadas. Com essa nova legislação, haverá uma economia significativa por parte de estados e municípios, com uma redução muito grande da dívida. Os números que apresento aqui falam por si só, provam isso. Então é uma legislação para o Brasil, mas uma legislação que vem em boa hora para o estado do Paraná, que todos nós sabemos, por uma série de desmandos, por gastos injustificáveis com propaganda, com publicidade, com gastos injustificáveis com contratação de pessoal, o nosso estado do Paraná passa pela sua mais grave crise financeira, seu mais grave desequilíbrio fiscal, nem sequer fornecedores do dia a dia têm sido pago de uma forma razoável. Que essa renegociação de dívidas, que essa nova legislação que aprovamos e que a presidenta Dilma sancionou possa ajudar não só o Paraná, mas muitos municípios que estão em dificuldades a terem uma dívida menor, a pagarem parcelas menores e, com isso, ter um saldo positivo nas suas receitas para poder atender as demandas da população. Tomara que se coloque, principalmente, a conta em dia e o Paraná não apareça mais nas páginas de jornais como um estado que dá calote.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília. E vai chegando ao fim o nosso programa. Quero agradecer a todos pela audiência e também às rádios que têm retransmitido o Transparência em Ação, me ajudando dessa forma a prestar contas do meu mandato de deputado federal. Um forte abraço a todos e até semana que vem.
Esse é o seu deputado federal Zeca Dirceu e eu sou Ana Cláudia Feltrin.
E eu sou Nayara Storchio. Este foi mais um Transparência em Ação. Nós voltamos na semana que vem com mais informações sobre o mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
Você acabou de ouvir Transparência em Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.